Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Podemos ir preparando para dar início então à audição que temos hoje. Portanto, temos a audição com o Conselho de Prevenção da Corrupção, nas pessoas do seu presidente, o senhor juiz conselheiro Carlos Alberto Moraes Antunes. Cumprimento. E dizer-lhe que é com gosto que o recebemos nesta casa, bem como o senhor secretário-geral deste Conselho, o senhor conselheiro José Tavares, que já é nosso conhecido, dá algumas vindas aqui ao Parlamento. Cumprimento também. E cumprimento também com amizade, uma vez que fomos colegas de faculdade. E estas coisas têm que ser ditas. O senhor conselheiro Moraes Antunes, presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, fará uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos. Depois, então, entraremos na fase das perguntas e respostas. Sr. Conselheiro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também com muito gosto pessoal e é uma honra estar aqui, uma vez mais, na Assembleia da República, e que é a Casa da Democracia, é a casa de nós todos, e nessa medida é sempre um gosto e um prazer muito grande estar aqui com os seus deputados neste momento e nesta ocasião, a propósito do chamado pacote legislativo relativamente à corrupção e crimes afins e situações afins. E incompatibilidades, enfim. Então eu tenho uma intervenção muito pequena, só para introduzir o tema, que portanto, é com muito interesse e satisfação que o Conselho de Prevenção da Corrupção está presente nesta audição pública, que é promovida pela Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício das Funções Públicas da Assembleia da República, no sentido de se pronunciar sobre os 13 projetos de lei relativos a esta temática, que eu me dispenso de estar a referenciar, porque obviamente são conhecimento imediato de Vossas Excelências. Nos termos do artigo 2º da Lei 54 de 2008, de 4 de setembro, relativa ao Conselho de Prevenção da Corrupção, a atividade deste Conselho está efetivamente orientada para a prevenção da corrupção e infrações conexas, incumbindo-lhe designadamente dar parecer à solicitação da Assembleia da República, do Governo ou dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas sobre a elaboração ou aprovação de instrumentos normativos de prevenção ou repressão da corrupção e de infrações conexas. O ora designado pacote de transparência 2016 da Assembleia da República é sabido que é constituído, como se sabe, pelos referidos 13 projetos de lei da autoria dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda, Partido Comunista e CDS-PP, incidindo sobre o reforço das regras de transparência no exercício de funções públicas. O seu escopo cai, portanto, genericamente, sob o perímetro da intervenção do Conselho de Prevenção da Corrupção, muito embora não nos pronunciaremos sobre a escolha das várias opções de natureza política que estão sobre a mesa. O presente pacote de transparência vem ao encontro do relatório da 4ª Avaliação a Portugal do GRECO, Grupo de Estudos contra a Corrupção, a qual incidiu sobre a prevenção da corrupção relativa a membros do Parlamento, juízes e procuradores. No relatório que foi aprovado em 4 de dezembro de 2015 e publicado em fevereiro de 2016, o GRECO manifesta preocupação em relação ao regime dos deputados, visto como insuficiente no que respeita à gestão dos conflitos de interesses e às regras de incompatibilidades. Quanto aos juízes e procuradores, aponta-se-lhe a falta de um código de conduta profissional e a existência de um estatuto disciplinar incompleto. O conjunto de projetos de diplomas agora em apreciação incide, obviamente, só sobre a dimensão parlamentar. Sublinho que o Conselho foi ouvido durante a avaliação a Portugal, a fim de apoiar a capacitação dos Estados no combate contra os crimes de corrupção. O GRECO verificará a resposta nacional às suas recomendações no novo relatório a aprovar até finais de 2017, previsivelmente, e a exemplo da anterior ronda de contactos, o Conselho de Prevenção da Corrupção será ouvido durante tal processo de reavaliação. Como se sabe, o GRECO tem sido uma instituição, enfim, é um grupo que tem estado sempre no centro dos estudos e da luta contra a corrupção, no sentido designadamente de prevenção da corrupção. Temos que assinalar manifestamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi aprovada em 2003 e ratificada por Portugal em 2007. Feito este enquadramento introdutório, diria que os atuais projetos de diplomas sucedem também aos projetos apresentados na legislatura de 2011-2015 relativamente ao controle público dos interesses e da riqueza dos titulares cargos políticos e altos cargos públicos, a par do denominado crime de enriquecimento injustificado. Esta neocriminalização, corporizada no decreto da Assembleia nº 36912, suscitou, como se sabe, pedido de fiscalização preventiva pelo Presidente da República, mereceu o juízo de inconstitucionalidade preferido pelo Tribunal Constitucional no Acórdão 377 de 2015. Quanto ao crime de enriquecimento ilícito, criado pelo decreto da Assembleia nº 37.12, também o Tribunal Constitucional considerou no Acórdão 179-2012, que todos conhecemos, que o diploma contrariava a Constituição da República por promover a inversão do ânus da prova. Neste contexto, deve ter-se em atenção, e enfim, nem era preciso dizer isto, estes acórdãos do Tribunal Constitucional e os princípios que os mesmos consideram não poder ser violados. Até porque neste pacote, como sabemos, há propostas para um novo crime do enriquecimento injustificado. Em relação aos conteúdos normativos dos projetos em apreço, é importante apurar se adicionam ou não novos instrumentos na vertente preventiva do combate nacional à corrupção e em que sentido. É também importante avaliar se as propostas contribuem para uma renovada sensibilização dos cidadãos relativamente à transparência nas instituições públicas. Finalmente, importa refletir se os projetos legislativos satisfazem as razões legísticas dos princípios da unidade, simplicidade, clareza, bem como se, em geral, correspondem às recomendações aprovadas pelo GRECO na vertente aqui em apreço. Quanto ao Conselho de Prevenção da Corrupção, o sentido estratégico e o entendimento que tem deste Conselho sobre as matérias que estão aqui em análise estão explanados num conjunto de deliberações e recomendações emanadas desde 2009 e que destacamos. Os planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, que é uma recomendação deste Conselho de 1 de julho de 2009. Posso adiantar que na sequência da aprovação destes planos de gestão, nós temos neste momento aprovados cerca de 1000 planos de gestão em 1000 entidades, o que é para nós muito relevante. Por outro lado, em 2012, tivemos também uma recomendação sobre a gestão de conflitos de interesse no setor público. Quanto ao regime de ofertas, que também é citado, é um dos pontos, como se sabe, deste pacote legislativo, nós fizemos um parecer a pedido da Assembleia da República, em 30 de setembro de 2010, e que foi produzido em novembro de 2010. Sendo assim, e na bissetriz dos identificados 13 projetos de lei, poderemos, o Conselho de Prevenção da Corrupção dá as seguintes respostas relativamente a este pacote legislativo. Em geral, consideramos que os projetos visam prevenir e reprimir o fenómeno da corrupção e infrações conexas, bem como aumentar a transparência como resulta da leitura dos mesmos. São várias as medidas preventivas e repressivas constantes deste pacote, o qual genericamente faz realçar a função dissuasora da responsabilidade política e outras por crimes de corrupção e infrações conexas. Diria agora, numa abordagem ainda que muito alargada e sumária dos projetos legislativos, diria que estes projetos prevêem medidas que, a nosso ver, são importantes e que, enfim, poderei sintetizar. Relativamente à legislação, há uma inovação principal, uma inovação, e é uma inovação relevante, será propor-se um regime unificado das regras de transparência. Por outro lado, relativamente ao sistema político, outra das inovações principais que me cumpre realçar é a do mandato parlamentar em regime de dedicação exclusiva, como proposta. Relativamente à transparência, permito-me realçar uma nova entidade para controle de riqueza dos políticos, portanto, do Bloco de Esquerda, uma única declaração de interesses, rendimentos, património e participações, mais um reforço das competências de fiscalização. Também, relativamente ao registro de ofertas, há uma regulação desta matéria, da hospitalidade, o registro público das ofertas, com acesso público digital, entrega de ofertas valiosas, que enfim, é o valor de mais de 150€, é um valor que está referenciado nos diplomas, que deve ser, todas essas entregas devem ser, portanto, são feitas para a entidade e devem ficar com a entidade e não a título individual de quem representa a entidade. Uma inovação muito relevante, muito interessante e muito relevante é, pela primeira vez, a regulação da representação profissional dos interesses legítimos, que o registro público dos lobbyistas, do lobbying, e a avaliação do sistema de integridade institucional com um relatório anual. Penso que é uma proposta do CDS-PP. Quanto ao controle de riqueza, pois é evidente, resulta que há mais titularidades nos vários níveis de exercício do poder, designadamente o poder local é uma inovação muito relevante. Depois, mais incompatibilidades, mais impedimentos com as funções públicas, mais declarações de interesses por novos sujeitos e novos itens patrimoniais. Quanto ao universo sob escrutínio, há novos agentes públicos de nível local, regional, supranacional, prestadores de serviços com ou sem mandato judicial. Novos tipos de crime, enriquecimento injustificado, há em duas propostas, uma do Bloco de Esquerda e outra do PCP. Desobediência qualificada, fraude fiscal agravada, propostas também por outros partidos. Depois temos também novos tipos de crime, delitos tributários, como uma sanção política acessória. Novas penalidades, perda de mandato. Arresto cautelar de bens, perda de património não declarado e justificado a favor do Estado, tributação a 80% do acréscimo patrimonial não justificado, são tudo de facto um conjunto de diplomas que são absolutamente imprescindíveis e de uma relevância imensa para a democracia. E para, efetivamente, a prevenção dos fenómenos de corrupção e crimes afins. Estas medidas ancoram-se fundamentalmente na previsão de novas sanções, como já referi. É necessário, é importante quanto a nós fazer aqui esta reflexão, deixá-la, inscrever a necessidade da especial ponderação por parte da Assembleia da República, estamos certos que o fará, sobre a necessária boa relação entre os princípios constitucionais da responsabilidade, da proporcionalidade e da justiça com algumas das enunciadas novas sanções, entre as quais avultam a pena de prisão para omissões e inexatidões declarativas sobre a riqueza ou o arresto cautelar e a perda de bens e valores a favor do Estado. Por outro lado, estes projetos legislativos convergem genericamente no sentido da gestão dos conflitos de interesse entendidos pelo Conselho de Prevenção da Corrupção como uma porta giratória por onde passam os mais complexos crimes de corrupção organizada, lesivos da justiça e do património comum. Congratulamo-nos com a orientação geral de robustecer as regras da transparência institucional e do exercício do poder, entendida aquela como princípio racional da publicidade nos assuntos do Estado e com respeito do escrutínio democrático e da reserva de pessoas e de organizações. Nesta medida, afigura-se-nos que os projetos legislativos contribuem para uma acrescida sensibilidade dos cidadãos em relação à transparência na gestão pública. Consideramos também que os projetos em apreço convergem na sua heterogeneidade com o sentido estratégico e doutrinário presente no acervo do Conselho de Prevenção da Corrupção, seja no que respeita ao reforço da transparência, dos impedimentos, das incompatibilidades, bem como no alargamento dos sujeitos abrangidos. Registamos com agrado que os projetos legislativos contêm avanços no que respeita à necessidade de, neste campo especial, deverem existir leis simples, claras, de fácil apreensão, dada a orientação geral para consolidar diplomas e unificar registros e procedimentos ou atribuições. Considera-se ainda que esta Comissão tem a oportunidade para mitigar ou até eliminar a dispersão legislativa hoje existente nestes domínios, que dificulta a respectiva interpretação e aplicação e uma aplicação eficaz. Finalmente, afigura-se-nos que, no seu conjunto plural, os projetos em causa contêm o potencial de dar resposta às recomendações do GRECO no que respeita à dimensão dos deputados parlamentares estritamente respeita, por robustecer as regras da transparência institucional nas esferas política e pública e oferecer largo leque de instrumentos de gestão das situações de conflitos de interesses, nomeadamente nas circunstâncias individuais e nas relações com terceiros. Nestes termos, somos da opinião, Conselho de Prevenção da Corrupção, que em geral, e isto é conclusivo, as medidas elencadas nos 13 projetos de lei robustecem a transparência institucional, reduzem as situações dos reais e potenciais conflitos de interesses, bem como saudamos a presença de propostas com orientação para a feitura de um corpo normativo unificado, harmonizado, consolidado, a par de leis simples, claras e com mensagens de fácil apreensão. Como já referimos, deve haver neste domínio o maior consenso possível, de forma a que este conjunto de medidas seja um fator de união e não de divisão, tendo em conta os interesses que visamos acautelar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro Moraes Antunes. Passamos agora à fase das perguntas. Da conversa que nós tivemos previamente, ficou mais ou menos assente que a preocupação é dar resposta a questões jurídicas e, portanto, essa flexibilidade entre o jurídico e o político ficará por conta de quem faz as perguntas e de quem elas irá responder. E eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Eu vou juntar as perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Juiz Conselheiro, queria agradecer as suas respostas e a análise que fez aos vários temas e às várias propostas que estão em cima da mesa, mas há algumas que eu gostava de lhe colocar, tentasse responder com algum detalhe a mais. Uma das matérias que está na mesa, como o Sr. Juiz Conselheiro bem disse, tem a ver com a representação profissional de interesses legítimos, o chamado lobby, a regulamentação do lobby. Tendo em conta a experiência que tem e sobretudo o Conselho a que preside nesta matéria e tendo em conta a experiência internacional que existe noutros países e até na União Europeia, nós estávamos de perceber qual é a vossa opinião e a vossa percepção sobre isto de forma mais clara e sobretudo até que nível é que isto deve ser feito em Portugal, se deve ser feito, porque é uma matéria que nós estamos a refletir e que em breve teremos até uma conferência para discutir o assunto. Há muitas posições sobre esta matéria, há várias vantagens, há várias desvantagens, há vários modelos em cima da mesa, há uma proposta do CDS muito concreta, eu acredito que outras surgirão na sequência deste debate, mas é importante perceber que contributo é que isso pode ter, quer para a transparência, quer para a prevenção da corrupção na relação que há entre empresas e os gestores da coisa pública. Não só ao nível da representação de interesses através de terceiros, de empresas profissionais nesta matéria, como até outras classes, como por exemplo os advogados, que fazem esta representação também de interesses e de que forma é que isto tudo pode ser consertado de forma a garantir maior transparência e sobretudo dissuadir cada vez mais o fenómeno da corrupção. Relativamente também ao controle da gestão de interesses, era uma matéria que valia a pena questionar, o registro de interesses existe, mas às vezes ficamos com a sensação que essa fiscalização não é a mais eficaz. Ou seja, os titulares de cargos públicos registam, declaram, às vezes, como bem disse, de várias formas diferentes perante diferentes entidades, mas ficamos com a sensação que o controle efetivo ou a fiscalização efetiva da veracidade desses dados e dessas informações não acontece da forma mais eficaz. De forma mais simples, quer dizer que, apesar das pessoas declararem, não parece haver uma comparação com a realidade ou o puramente da veracidade daquilo que é dito. E estes dois pontos parecem-nos interessantes para começar nesta primeira ronda, se pudesse tocar neste assunto. Muito obrigado.
Muito Obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Em primeiro lugar, os meus cumprimentos, Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro. No âmbito das questões que, portanto, noto da introdução aqui apresentada, digamos, uma apreciação global positiva às intenções legislativas que estão em cima da mesa e, portanto, nas suas diferentes vertentes e nos diferentes diplomas, sem prejuízo de que, obviamente, esta apreciação está feita na sua globalidade e não entrou na análise do detalhe de cada um dos diplomas e, portanto, da análise, da ponderação das soluções em concreto que algumas delas são complementares, mas outras até, de alguma maneira, pressupõem caminhos diferentes e soluções diferentes. Mas, pegando aqui numa matéria, tendo em consideração que foi feita aqui uma referência precisamente ao GRECO e à quarta avaliação, e muito em particular às suas diferentes vertentes, que teria no âmbito do mandato parlamentar, mas também no âmbito das magistraturas, particularmente tanto dos magistrados judiciais e também da Procuradoria, e considerando tanto os mecanismos, chegamos aos mecanismos de controlo a que essas atividades e essas responsabilidades estão sujeitas, e particularmente feito uma referência que no escopo dos deputados, sim senhor, haveria uma necessidade de haver um avanço em tais matérias, mas foi feita uma referência tão só relativamente aos magistrados na questão do código de conduta, da inexistência de um código de conduta profissional e também de algumas lacunas ou dificuldades no seu estatuto disciplinar. A minha pergunta, e até aludindo a alguns exemplos recentes, particularmente, estava aqui a ver agora uma notícia, a repescar uma notícia da comunicação social, tem a ver com aquele caso de um magistrado do Ministério Público que está detido, e portanto uma notícia que fazia uma referência que só por sorte é que foi possível encontrar, portanto, um movimento bancário que permitiu, obviamente, depois a percepção de que havia transferências e, portanto, porquê? Precisamente porque a conta não era referenciada e não havia uma obrigação de declaração. Eu perguntava concretamente se o Conselho de Prevenção da Corrupção via como útil a possibilidade de um mecanismo também da declaração, no fundo, dos interesses patrimoniais, de todos os interesses, inclusive também, obviamente, os registros bancários, poderiam também ser importantes e se aplicarem aos magistrados também, para além de que aquilo que se prevê relativamente aos deputados e aos demais cargos de representação que aqui são considerados. Uma última referência também, uma outra pergunta. Situava-se ao nível da temática precisamente da fiscalização. Obviamente que os diplomas têm algumas alterações relativamente ao registro de interesses, sua publicitação e sua verificação. Já foi aqui aludida, digamos, a verificação desse regime de interesses. Já tivemos aqui algumas audições onde esse tema também veio para cima da mesa. E eu perguntava, se da vossa opinião, se do que encontram nos diplomas e nas propostas, ou se teriam outros aportes que pudessem, de alguma maneira, sem prejuízo, obviamente, de um princípio de veracidade, que obviamente que as declarações à partida têm, mas a problemática da sua fiscalização para que também não se abrisse este caminho, desta dúvida permanente, digamos assim, se é verdade ou não. E, portanto, se viu na vossa perspectiva, teriam sugestões a fazer para a melhoria da fiscalização desses mesmos mecanismos, no fundo das declarações dos titulares dos diferentes cargos. Muito obrigado, para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Moraes Antunes e o Sr. Estado-Geral Conselheiro José Tavares. Agradecer as reflexões que trouxeram cá. Permitam-me uma interpretação, eu creio que elas, como seria natural, beberam muito do relatório do GRECO e essa foi para nós também um ponto, a chave, digamos assim, da resolução de muitas das preocupações que nós tínhamos em cima da mesa. E por isso, no nosso diploma relativo à transparência, nós, por um lado, damos consequência ao pedido que o GRECO tinha dado, à recomendação que o GRECO tinha dado de simplificação da lei, uniformizando o sistema, criamos uma entidade de transparência que também dá conteúdo à outra recomendação do GRECO, que era de haver uma especialização e de meios para a validação desta transparência, e consideramos, simplificando também a lei, que a não declaração é em si um crime, pode ser avaliado de forma processual, pode ser obrigado a uma correção, mas em si, em último lugar, a não declaração é um crime. Qual é o bem jurídico que se defende? É o bem jurídico da transparência, da defesa, de que todos nós devemos exigir, quer aos titulares de cargos políticos, quer aos titulares de altos cargos públicos, esse dever de transparência no Estado. E com isso nós temos, em particular, as recomendações 3, 4 e 5 vertidas nas preocupações do Bloco de Esquerda e transformadas em alteração legislativa. Essa seria uma das primeiras perguntas, é que se consideram das recomendações do GRECO no que toca aos parlamentares, porque elas dividem-se em três aspectos: parlamentares, juízes e procuradores, magistrados e procuradores. Se no que toca aos parlamentares há alguma coisa que na nossa iniciativa tenha faltado e alguma coisa que se possa melhorar, porque o objetivo foi, de facto, aprender com toda a humildade o que vinha fruto da reflexão do Grupo GRECO e tentar transpor também isso para o que era património que já tínhamos adquirido ao longo do debate no Parlamento sobre estas matérias. O relatório do GRECO não versa sobre governos. Na nossa opinião, o que é aplicado aos parlamentares, com as devidas alterações, mas pode ser alargado aos membros do Governo, é a assunção que nós temos nos nossos diplomas. É certo que propomos uma alteração que faz muita diferença, porque os deputados neste momento não têm um regime de exclusividade, enquanto que os membros do Governo têm regime de exclusividade, e isso é um paradigma diferente, mas no que toca às obrigações de transparência, declarativas, de rendimentos e património, ficam todos, como já estão debaixo da mesma alçada, e por isso debaixo também da mesma proteção de todos nós, do dever da transparência a que eles são obrigados. E isso, achamos que fizemos uma boa interpretação do GRECO na aplicação aos membros do Governo. Gostava de ouvir essa opinião, se há alguma coisa que falta a calcular também mais. Há outros dois aspectos em que os diplomas de nenhum partido tocam, que têm a ver com os magistrados, têm a ver com juízes, com procuradores, e nestas vertentes não houve nenhuma aplicação nestas propostas de alteração dos princípios do GRECO. E por isso, permitam-me a primeira das perguntas, é se acham que essa deveria ser uma das alterações em cima da mesa. Esta comissão nasceu muito virada para, nasceu até num debate parlamentar vertido sobre as incompatibilidades dos deputados. Daí alargou-se aquele debate já antigo aqui na Assembleia sobre o enriquecimento ilícito e a evolução que cada um dos partidos, grupos parlamentares, fez no âmbito deste debate. Mas não houve, num tempo recente, anexado a este debate nenhuma alteração no que toca a magistrados. E por isso, para nós, seria uma reflexão adicional que teríamos de fazer. Pergunto se essa é, na opinião do Sr. Presidente, Juiz Conselheiro, se é algo que devemos também dar a nossa atenção. Para terminar, no que toca à transparência, à entidade da transparência, se a sua presença debaixo do Tribunal Constitucional, como nós propomos, com a presença do Ministério Público também dentro dos membros dessa entidade, se cumpre com as necessidades de eficácia que o GRECO tem como preocupação. Uma das preocupações é a eficácia da lei, se cumpre com esse dever de eficácia. E para terminar, a mesma pergunta que foi levantada em audições anteriores: de que forma é que nós podemos incorporar uma preocupação que me parece que o GRECO também tem, da avaliação da lei? Isto é, nós tendemos muito a fazer alterações às leis e depois deixá-las soltas para a vida. Isto sem fazer depois um acompanhamento da sua aplicação, se estão a cumprir com os objetivos para que foram criados e se existe alguma melhoria que é necessário que seja feita. E de que forma é que nós, na própria alteração da lei, podemos incorporar esses mecanismos de contínua avaliação estatística, de meios, do que for, na vigência da própria lei, para nós incorporarmos também aí as melhorias que a realidade nos imponha. E com isto terminei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Antes de mais, boa tarde, Sr. Juiz Conselheiro. Queria começar por o cumprimentar. E no fundo, pedir aqui que nos desse uma ajuda em relação a esta matéria, na medida em que há alguns pontos em que estamos todos de acordo e temos vindo a discutir nesta comissão, nomeadamente as vantagens em unificar a legislação. A minha pergunta é se estaremos já em condições de criar algum tipo de codificação ou não. Isso será, se no fundo será possível evoluirmos nesse sentido nesta matéria, mas é evidente que o Sr. Juiz Conselheiro, no fundo, fez no início da sua intervenção uma relação descritiva, no fundo como um menu, mas tal como um menu de um restaurante, se nós tivermos que comer todo esse menu, acabamos com uma indigestão e, portanto, será necessário nós, aqui nesta comissão, e tanto quanto possível de modo consensual, procurarmos escolher em relação a determinados, aos vários temas que estão em cima da mesa, escolhermos caminhos. E em relação a esses caminhos, é que eu pedi um pouco a ajuda do Sr. Juiz Conselheiro. Primeira coisa, há obviamente algumas matérias que vêm na Greco, no relatório do Greco, desde logo uma que o CDS propôs, que é a questão dos presentes, e introduzimos aliás um limite de 150 euros, que é o limite igual àquele que existe no Parlamento Europeu para as ofertas aos deputados. Considerámos que era o limite europeu seria o adequado para a legislação nacional, sendo que a Greco não fala exatamente em exclusividade. E há aqui uma questão que é uma matéria que nos importa ter presente e vermos qual é o melhor caminho para seguirmos, porque nós temos aquilo que são as incompatibilidades e os impedimentos, que é aquilo que na prática, e o controlo daquilo que são a representação de interesses particulares por parte de deputados que podem entrar em contradição com aquilo que são os interesses públicos e as matérias em relação às quais vão votar. E é a obrigação, no fundo, de transparência em relação a esses interesses, e é aí que se foca o relatório Greco. E outra questão, e portanto aí, matéria de reforço das incompatibilidades e dos impedimentos, que todos os grupos parlamentares acabam por apresentar a proposta, mas outra questão diferente é dizer o deputado, que é deputado, só pode ser deputado, tem que estar em exclusividade e, no fundo, acaba por levar a uma funcionalização de deputado. E não são caminhos iguais. E, portanto, na construção destes mesmos caminhos, seria útil termos o contributo também do Conselho de Prevenção da Corrupção. Há uma outra matéria que tem já sido objeto de conversa nesta comissão, que é a matéria do enriquecimento ilícito, enriquecimento injustificado e dos caminhos que podem ser trilhados no sentido de encontrarmos uma forma de tratar estas questões. Há problemas constitucionais com a questão do ónus da prova, há propostas no sentido de criminalizar a matéria relativa às declarações ou à falta delas. Já houve nesta comissão quem tenha defendido que o melhor caminho seria a via civil, há quem opte mais pela via fiscal e, portanto, gostaríamos de saber se há alguma sugestão por parte do Conselho de Prevenção da Corrupção no sentido de evitarmos escolhos constitucionais de difícil solução e que já na anterior legislatura levaram a que houvesse essa mesma dificuldade. No que diz respeito à matéria da declaração, Nós consideramos como útil que seja apresentada uma única declaração. Obviamente que isso pode levantar questões que têm a ver com proteção de dados, já que foi levantada até por outros partidos durante outras audições. A nossa pergunta é quem deve ser a entidade fiscalizadora ou a entidade onde se deposita essa mesma declaração ou que garante essa publicidade? Se deve haver uma única entidade? Se deve haver uma entidade fiscalizadora com competências para esta matéria? Porque, no fundo, neste momento nós temos duas declarações, aliás, temos três declarações, os deputados pelo menos, que é uma declaração que é entregue na Procuradoria-Geral da República, o Registro de Interesses, que é aqui na Assembleia, e a declaração junto ao Tribunal Constitucional. E, portanto, há várias entidades onde entregamos essa declaração. Deve-se, havendo uma declaração única, multiplicar as entidades a quem são entregues? Qual é a entidade que deve, se tem a opinião sobre quem deve garantir a publicidade e quem deve, no fundo, ser a entidade fiscalizadora. Por último, em relação à matéria do lobbying, queríamos perguntar se face àquilo que teve a oportunidade de ler em relação ao projeto do CDS, se tem alguma sugestão que nos permita evoluir, melhorar, até em conversa com os outros partidos, aquilo que foi um projeto que foi apresentado pelo CDS e que visa tornar clara aquilo que é esta matéria, separando claramente aquilo que são matérias que são lícitas e que ocorrem, quer no Parlamento Europeu, quer no, junto a outros parlamentos, e que não se deve confundir com aquilo que é o crime de tráfico de influências e separando muito claramente aquilo que é ilícito e que deve ser punido criminalmente daquilo que é uma atividade lícita e que sejam advogados, sindicatos, associações patronais, associações de defesa do ambiente, representantes dos vários tipos de interesses difusos, acabam, no fundo, por chegar junto de entidades públicas, de modo a procurarem defender os seus interesses. E essa é uma matéria que, não havendo tradição legislativa em Portugal, e face àquilo que é a experiência do Conselho de Prevenção da Corrupção, se nos conseguiria dar alguma achega, se estamos aí na direção certa, penso que sim, pela sua declaração inicial, mas se tecnicamente houver melhorias que sentem que poderiam ser feitas no projeto de lei, que agradecíamos que nos fizessem chegar essas mesmas sugestões, e aliás ficaríamos muito agradecidos se nos pudessem dar essa ajuda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Queria começar naturalmente por cumprimentar os membros do Conselho de Prevenção da Corrupção, na figura do Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral. Muito boa tarde, obrigado pelos contributos. De uma forma assim muito genérica, o Conselho veio, no fundo, dar o acordo ou satisfação relativamente à generalidade das medidas que estão em cima da mesa. E isso registámos como sinal positivo. Como sabe, o PCP enfrentou o problema com três iniciativas concretas: uma que altera o Estatuto dos Deputados para abranger as sociedades de advogados que estão fora daquilo que é a interpretação dos incompatibilidades e impedimentos que hoje se aplicam aos deputados advogados individualmente considerados que não são, que não estejam em, ou que estão em sociedades de advogados, portanto, abranger todas as figuras das sociedades comerciais ou com sem ou não sem fins lucrativos. Temos uma outra iniciativa legislativa que tem como objeto alterar aquilo que são os normativos do dito período de nojo, não só estreitando o período de incompatibilidades e impedimentos dos altos cargos políticos e dos cargos políticos e dos altos cargos públicos, mas também alterando aquilo que são as razões que levam a essa mesma consideração. Por fim, avançamos com uma iniciativa sobre enriquecimento injustificado, porque entendemos que é um instrumento necessário. Eu, olhando para as atribuições e competências do Conselho de Prevenção da Corrupção, duas questões que queria colocar. No que diz respeito às vossas atribuições, a obrigação de acompanhar a aplicação de instrumentos jurídicos na administração pública no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, no que diz respeito ao enriquecimento injustificado, a pergunta é muito simples. Nós, PCP, entendemos que das diferentes, dos diferentes contributos da análise da realidade concreta, entendemos que quem aplica a lei, né, quem tem o detentor da ação penal, nomeadamente o Ministério Público, faltam-lhe instrumentos legais para um efetivo combate à corrupção. Todos nós sabemos que quem pratica atos de corrupção não o declara propriamente às finanças e que, portanto, a via para descobrir é muitas vezes o rastro do dinheiro. E, portanto, entendemos que este é um caminho que deve ser traçado no sentido da criminalização para, por esta via, enfrentar o fenómeno da corrupção e ir a crimes conexos que lhe estão associados. Tendo em conta a atribuição do Conselho de Prevenção da Corrupção, perguntar se este é um instrumento útil ou não. Depois podemos discutir naturalmente aquilo que são as soluções jurídicas para resolver o problema do ponto de vista do cumprimento das normas constitucionais. Tem havido evolução, tem havido discussão em torno dessa matéria, estamos naturalmente disponíveis. Mas da necessidade do mesmo, para nós, ela parece-nos óbvia, pedia um contributo sobre esta matéria. Depois, numa segunda solicitação que também decorre das atribuições e competências do Conselho de Prevenção da Corrupção, é que compete a este órgão dar parecer à Assembleia da República relativamente às iniciativas legislativas que versem sobre esta matéria. A solicitação que nós fazíamos é que o parecer não fosse meramente descritivo relativamente às soluções que estão em cima da mesa. Isto é, o que é que o Conselho de Prevenção da Corrupção pensa para além das iniciativas? É com toda a humildade possível e imaginária. Nós não entendemos que temos o dom da verdade absoluta, como é óbvio. Há com certeza matérias em que o Conselho de Prevenção tem reflexão. Era importante que o Conselho de Prevenção da Corrupção transmitisse aquilo que é a reflexão crítica do que é que poderia ser feito para ajudar no combate à corrupção. Isso seria um belíssimo contributo que daria à Assembleia da República e ao trabalho desta Comissão e, portanto, o desafio, entre aspas, se me permitem fazê-lo, era esse, que no parecer que eventualmente enviassem, se não for possível neste momento, mas que dessem um passo à frente no sentido da reflexão crítica e de novas soluções que esta Assembleia da República pudesse adotar sobre esta matéria. Por fim, sobre o lobby, não posso deixar de fazer uma consideração e uma pergunta. A Assembleia da República confronta-se todos os dias com interesses legítimos. Há que fazer a separação entre interesses legítimos e interesses ilegítimos. Os interesses ilegítimos nunca estarão no âmbito do lobbying, nem estarão nunca tutelados, regulamentados, afim. Fazem parte do mundo da corrupção, não há regulamentação do lobby que resolve este problema. É outro campeonato, foge completamente. No que diz respeito aos interesses que são legítimos, a Assembleia da República recebe todos os dias sindicatos, associações profissionais, associações empresariais, associações ambientais, etc, etc, etc. Ao criarmos uma entidade que representa esses terceiros que hoje se dirigem diretamente à Assembleia da República, estamos a aumentar ou a diminuir a transparência? É que a mim parece-me bastante transparente o sistema que nós temos. Qualquer associação, qualquer interesse legítimo que queira falar com os deputados da Assembleia da República ou com os intervenientes políticos, marca uma reunião, elas são até normalmente publicitadas, se for à ordem de trabalhos da Assembleia da República, os grupos parlamentares elencam as reuniões que têm com as associações respectivas. Ao estarmos a introduzir um terceiro que faz uma intermediação, que faz uma representação de interesses, que nós não sabemos que interesses é que estão a representar, estaremos a aumentar a opacidade ou estaremos a aumentar a transparência? Eu tenho sérias dúvidas. Primeiro, já considero que é absolutamente desnecessário o lobbying. Hoje, quem tem interesses e que são legítimos e que os queira colocar à Assembleia da República pode colocá-lo livremente, sem qualquer tipo de problema, com a maior das transparências. Agora, criar uma entidade que faz essa intermediação e que representa outros aqui na Assembleia da República ou junto de outros grupos, é que eu acho que é absolutamente desnecessário e, na nossa opinião, pode aumentar o grau de opacidade e de pouca transparência no funcionamento. E, portanto, nós temos sérias críticas relativamente à necessidade e utilidade destas agências de lobbying e, portanto, pedia uma consideração sobre esta questão e sobre esta perspectiva, tendo em conta que hoje a Assembleia da República recebe legitimamente e bem e com transparência um conjunto de entidades que são interesses legítimos, que são representados e que reúnem com a Assembleia da República todos os dias. E sobre esses acho que não há problema nenhum. Os outros, que são ilegítimos e que fazem parte do mundo da corrupção, esses nunca ficarão resolvidos com a criação de agências de lobby que se pretende criar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos aqui um vasto conjunto de perguntas que exigem, entre aspas, as suas observações e respostas. Sr. Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, faz favor, a palavra agora é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também aos senhores deputados que colocaram. É que eu vou procurar responder dentro das limitações que são evidentes, não é? Nós acompanhamos um pouco de longe todo este pacote legislativo, participamos e damos a nossa contribuição neste momento e outros momentos que forem necessários, designadamente já com, digamos, com um articulado, uma estrutura pronta, nessa medida nós estamos sempre disponíveis para colaborar no sentido de avançarmos para as melhores soluções e para os seus deputados, portanto, tomarem as decisões que entenderem por convenientes e que sejam as melhores soluções possíveis. Bom, há aqui um conjunto de perguntas que eu vou procurar responder na medida das minhas capacidades, que são, enfim, muito fraquitas. Eu vou tentar responder. Enfim, eu diria, vamos lá ver. Eu sou magistrado desde 77 e desde essa altura praticamente só trabalhei no âmbito da corrupção, designadamente com o primeiro DIAP que existiu em Portugal, em Lisboa, em 1990. E, portanto, é uma matéria e uma temática que me sensibiliza particularmente e que me agrada trabalhar. E o facto de estar aqui, não só porque é um dever que nos é imposto e com todo o agrado, é também um agrado pessoal e um gosto pessoal. Eu gostaria primeiro e antes de tudo mais de fazer uma reflexão que me parece muito oportuna e que é uma reflexão também do próprio Conselho, é que estão criadas as condições para haver consenso nestas matérias, entendemos nós. Lido o pacote, as sucessivas, as diferentes propostas que são presentes, muito dificilmente não se conseguirá um consenso. Porque, de facto, há soluções obviamente diferentes, mas todas apontam para objetivos relativamente comuns e idênticos. Isso já é um princípio muito importante. Haver uma congregação de vontades e de esforços nesta matéria. E isso pressupõe que, e perdoe-se-me, não estou aqui a dar lições a ninguém, como é óbvio, mas isso pressupõe da parte de todos uma grande humildade e uma grande capacidade de aceitar as melhores soluções. Eu penso que o povo português ficaria muito agradecido se este pacote de transparência fosse concretizado com um conjunto de medidas legislativas, de leis articuladas, como eu já repeti aqui, já disse, e é muito importante, claras, suscetíveis de compreensão relativamente imediata, porque uma lei que não que seja uma lei complexa é, à partida, uma lei de difícil eficácia. E pode traduzir até situações mais complexas e soluções que nem o legislador queria. Mas eu acho que é muito importante salientar isto. Há, de facto, condições para haver consenso nestas matérias. Depois, particularizando, relativamente à questão do Sr. Deputado Duarte Marques, sobre o lobbying, a transparência e a prevenção da corrupção. Enfim, já vimos aqui que há entendimentos diversos sobre esta matéria. Pedem-nos a nossa opinião, nós vamos dar a nossa opinião. A nossa opinião é de que é melhor existir uma regulamentação do que não existir nada. Esta atividade do lobbying, o lobbying, enfim, todos sabemos, não é? Este nome vem do espaço anterior ao Parlamento inglês, onde as pessoas falavam, conversavam, tentavam, enfim, concertações. Parece-nos a nós que... diremos por outras palavras os passos perdidos. Bom, de todo modo, parece-nos a nós que é uma iniciativa muito interessante. Porque, uma vez regulamentada, considerando que o lobby, quem o representa é uma representação profissional de interesses legítimos, é melhor termos isto do que não termos nada. É certo, como diz o Sr. Deputado do PCP, evidentemente que os interesses legítimos nós recebemos e estamos cá para isso, associações diversas, mas há momentos em que as associações provavelmente precisam de ter, associações e outros interesses, precisam de ter eventualmente uma opinião, um conselho, uma ideia de enfim, se será bom ou será possível, se será viável apresentar propostas sobre uma determinada temática, se a Assembleia da República poderá eventualmente estar receptiva em tese a estas matérias, e nada melhor do que estarmos devidamente identificados, devidamente, digamos, registados e sabermos que estamos a falar com profissionais com profissionais de interesses que são legítimos e que estas conversas podem ser o primeiro passo para enfim, outros procedimentos na concretização através de leis, das eventuais propostas que aí surgem. Portanto, o Conselho de Prevenção da Corrupção fez uma reflexão sobre esta matéria e a posição, quer nesta, quer noutras situações, é preferível, é melhor termos alguma coisa regulamentada, normatizada, clara, do que não termos nada. Não criarmos espaços vazios. Porque, efetivamente, não vale a pena, de facto, há de haver sempre espaços vazios, há estes momentos em que... de facto é necessário fazer umas conversas e conversas com quem efetivamente está habilitado para tal, representa, e do que de facto as conversas serem e as negociações eventualmente serem tratadas fora do Parlamento. Quanto ao controle de gestão dos interesses, se não deveria ser mais eficaz, eu parece-me que Se estas propostas forem aprovadas em termos gerais, e, portanto, há aqui manifestamente vai resultar um controlo mais apertado dos interesses. Não temos dúvidas sobre isto. Se surgir, digamos, norma resultante destas propostas, e são várias as propostas, todas elas apontando para o mesmo sentido, não há dúvida que o controlo dos interesses vai ser mais eficaz. O controle e o registro dos interesses vai ser mais eficaz. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Fernando Anastácio, a temática da fiscalização, eu retive isto, a melhoria do sistema de fiscalização e introduziu a questão dos magistrados, que aliás foi reiterada. Eu vou falar como Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, mas também vou falar de termos pessoais. Portanto, eu acho que os magistrados podem perfeitamente e devem perfeitamente estar no pacote. Não vejo porque não. Aliás, não percebo porque não estão. Porque, enfim, a presença, a integração dos magistrados neste pacote até permitiria desvanecer aquela ideia um pouco perversa de que com esta lei estamos a fazer um enquadramento e um controlo e uma normatização muito rigorosa dos titulares de cargos políticos. Parece que é daí que vem o mal todo. Os magistrados são também, enfim, têm nas suas mãos um poder, como sabemos, muito, muito grande. E os magistrados não estão isentos a ações menos corretas, como aliás citou um caso que é público. Já não era magistrado, estava em licença, mas quer dizer, não é por aí que a gente resolve o assunto. Mas os magistrados têm, de facto, nas suas mãos um poder judicial e o Ministério Público, como sabemos, também um poder muito efetivo e muito que pode dar consequências. E é por isso também que existe o Ministério Público. Não é? É o Ministério Público, não é? Como se sabe, entre outras coisas, o responsável pela ação penal. Por que não estarem cá os magistrados? Diz-se, os magistrados têm dedicação exclusiva, porque não podem acumular com outra atividade, designadamente atividade remunerada. Mas isso também não quer dizer mais do que o que eu acabei de dizer. Se exige a um Presidente de Câmara, e bem, nesta legislação, que faça as suas declarações, que haja também um controle dos seus rendimentos, dos seus interesses, por que não? Enfim, aos magistrados. Não vejo nenhuma razão para não o fazer. Até parece que, enfim, lá está, podemos cair nesta tentação. Isto é só para os políticos. E não é verdade, até porque, de acordo com a lei, para além dos políticos, estão outros titulares que exercem temporariamente funções na administração das empresas públicas portanto não se vê que até seria positivo para não se criar a ideia de que isto é o pacote dos políticos. E também não vejo nenhuma razão. Se me disserem qual é a razão, qual é o obstáculo, o óbvio, eu não vejo nenhuma razão, nenhuma. Portanto, isto sobre o sistema de fiscalização. O Sr. Deputado Filipe Soares, a entidade para a transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, qual é a nossa opinião? Penso que foi essa uma pergunta. Bom, há um facto indesmentível. O Tribunal Constitucional, ao longo destes anos, não se tem sentido confortável com esta competência para a fiscalização das declarações que são apresentadas no Tribunal. E nós vemos que, em termos objetivos, não houve nenhuma consequência, que eu tenha conhecimento. Então foram muito raras as situações. Agora, parece-nos também evidente que o Tribunal Constitucional não lida bem com estas matérias. E, constitucionalmente, as funções do Tribunal Constitucional são outras. É fazer o julgamento sobre a constitucionalidade das normas e das leis. Daí que estou a falar em termos de facto. É a minha apreensão, a conclusão que eu tenho de todos estes anos em que esta situação das declarações foram entregues, integradas na competência do Tribunal Constitucional, aparentemente sem grandes efeitos práticos. Isto pode ter uma boa razão, é que não há problemas com as declarações, mas pode não ser bem assim. E sabemos que não é confortável ao Tribunal Constitucional. Criar-se uma entidade junto do Tribunal Constitucional é uma boa solução, quanto a nós. Com técnicos, e eu recordo-me, é o pacote é muito grande, eu não posso lembrar de tudo, mas posso ter imprecisões e peço desculpa disso, mas penso que é constituído é proposta à Constituição, a Constituição ser por parte de um Ministério Público e revisores oficiais de contas, segundo creio, é isso, não é? É uma excelente proposta, porque estamos aqui a falar de técnicos. Em relação ao Ministério Público, pronto, não estamos a falar de técnicos, não é? Mas, essencialmente, acentua-se aquela ideia de que temos aqui peritos, revisores oficiais de contas, que têm de facto o know-how e o conhecimento para analisar uma declaração, verificar se as coisas estão bem, se não estão, e dar celeridade também até à própria análise das declarações, e o Ministério Público ali também pode ser logo o primeiro a porta a abrir se houver alguma situação menos correta, porque está ali ao lado. Não sei qual vai ser a reação do Ministério Público. É boa. Pronto. É esta a entidade, não é?
outra que já existe.
Ah, pois, evidentemente nós temos agora uma, já temos uma entidade junto do Tribunal Constitucional, e esse é o problema também, não é? Efetivamente não vale a pena ter duas, quer dizer, não vale a pena, os deputados é que são soberanos nesta matéria, não é? Agora, se se vai avançar para uma entidade de cariz essencialmente técnico e que tem como função a fazer avançar e a observação do dever de cumprimento das declarações, é aí que começa tudo, é a entrega das declarações, a entrega das declarações de rendimento e património. Bom, então, a outra entidade que já está no Tribunal Constitucional, eventualmente, deverá ser objeto de uma reflexão por parte dos seus deputados. O que fazer? Porque senão, enfim, eventualmente teremos depois então um Tribunal Constitucional e duas entidades lá. O que também complica, portanto deixo só esta minha reserva, mas quanto à ideia em si é boa, porque vai de encontro, estou convencido, aos legítimos anseios do Tribunal Constitucional, e por outro lado permite fazer avançar um dossiê que é fundamental, que é a partir daqui que tudo se desenvolve a seguir. Depois, se acolhemos as recomendações do GRECO, eu penso que sim. Nós, aliás, dizemos-lo aqui. Dizemos que as recomendações que o GRECO faz em sede de atividade parlamentar, se estas leis avançarem, se estas propostas avançarem, fica cumprido, no essencial, as recomendações do GRECO. Quanto aos juízes e aos procuradores, esta situação não se coloca agora, não é? Mas também o GRECO faz recomendações que não somos obrigados a aceitá-las todas, não é? Eu, por exemplo, não concordo em nada com uma recomendação que o GRECO faz em relação aos juízes e aos magistrados, mas concretamente em relação aos juízes, que é isso que me interessa. Considera que é pernicioso à independência dos magistrados terem nos seus conselhos uma maioria de não magistrados. Eu acho que é exatamente assim que deve ser, para não se criar o tal corporativismo, não é? Somos todos juntos uns com os outros e daqui não saímos. E o GRECO diz que não é bem, não deve ser assim. Eu acho que deve ser exatamente assim. Portanto, tenho a minha opinião, pronto, sei que não é só a minha, é a opinião de muitos. Depois, regime de exclusividade, Dr. Filipe, o Sr. Deputado Filipe Soares. O regime de exclusividade, sim ou não? Não é? É uma proposta do Bloco, portanto, o Bloco está muito, muito, portanto, obviamente, pensou no assunto. Em tese, um regime de exclusividade não é melhor nem pior do que o regime de não ser em exclusividade. Portanto, até porque pode vir a ter alguns inconvenientes, que é uma possível funcionalização do cargo. Não quer dizer que aconteça, mas pode haver uma tentação para isso, o que é péssimo, não é? Se cairmos como deputados funcionários ou com esta funcionalização dos deputados. Por isso, nós não podemos fazer aqui opções, que isto é uma questão política também, mas o Conselho considera como solução tecnicamente mais correta fazer uma delimitação exaustiva do que é que o deputado não pode fazer. E, portanto, permitir que não se esteja confinado a uma exclusividade, mas abrir a porta a outras atividades que não sejam conflituantes, mas que sejam que estejam muito, muito concretizadas e muito objetivadas. Portanto, esta é a opinião do Conselho, tenho que a transmitir e também é a minha. Sobre esta matéria. Depois, os magistrados, também fez a pergunta ao Sr. Deputado, eu já respondi. Quanto à monitorização das leis, não é? Bom, primeiro é preciso que as leis, enfim, fiquem prontas. Agora, também digo que leis nesta área devem ser acompanhadas a par e passo na sua execução. Para se ver se está a produzir efeitos, se não está a produzir efeitos, quais são as questões que se colocam, quais são os entraves que estão a ser que aparecem, e portanto a monitorização na aplicação da lei é fundamental. Nós no Tribunal como sabem, o Conselho de Prisão da Corrupção funciona no Tribunal de Contas. Em relação aos 1000 planos, nós temos 1000, como eu já disse, 1000 planos que estão publicitados no respectivo site do Conselho, e o que fazemos é visitas mensais, sem serem previamente anunciadas, embora, obviamente, concertadas dia e hora, mas relativamente no espaço de tempo curto, e vamos à instituição ver como é que está o vosso plano, quais são as dúvidas que têm, porque é que isto não está a funcionar, em que área é que não está, designadamente conflitos de interesse, não está aqui um registro de conflitos de interesse. A experiência, por exemplo, do Tribunal é relativamente inovadora nesta matéria. Em qualquer auditoria, os auditores têm que previamente fazer uma declaração de interesses, dizer, e que é uma declaração que obedece às normas internacionais, não é? Não tem qualquer conflito de interesse com aquela entidade. Não trabalha lá ninguém da sua família, não trabalhou ele também, não tem nenhuma relação patrimonial ou com a entidade. E depois, essa declaração é fundamental para se houver algum problema, enfim, ter consequências muito sérias. E nós, nas entidades que fiscalizamos, muitas vezes esta tem o plano, mas as declarações de interesse ainda estão numa fase um pouco inicial. Para nós é fundamental ter uma declaração de interesse. O senhor só vai auditar aquela casa, aquela entidade, se tivermos a certeza de que o senhor não tem nada a ver com a entidade. E fica responsável. Se diz que não tem, depois vai saber que tem. E já houve situações. Portanto, quanto ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, sobre o lobbying, já demos a opinião. Sobre a entidade fiscalizadora, eu também já demos a opinião. Sobre a criminalização, e sobre os presentes é que ainda não falámos. Sobre a criminalização, o que é que nós, Conselho de Prevenção da Corrupção, entendemos que criminalizar condutas é o último passo. A última rácio. Criminalizar condutas. E, por outro lado, é um passo muito complicado, porque, como sabemos, as exigências da prova e os princípios que regem o processo penal são extremamente exigentes, e ainda bem que são extremamente exigentes. E nessa medida, se avançássemos para uma outra sanção que não fosse a criminalização, evitaríamos problemas sérios e, eventualmente, evitaríamos dúvidas e reservas desde logo do Tribunal Constitucional. Porque estamos em sede de criminalização. Se formos para outro tipo, sanção política, sanção, enfim, os senhores deputados depois, enfim, têm aqui um campo aberto. Criminaliza-se logo, a sanção é muito, a ameaça é grande e pode ter efeitos graves, inclusivamente a prisão, não é? Agora, nós sabemos que todos, para isso, e ainda bem, é preciso fazer prova. E a prova tem que ser completa, não pode ficar qualquer dúvida sobre esta matéria. E por isso, entre ter um martelo bem pesado e ter um instrumento mais simpático, mas que se consiga também ter reflexos naquilo que se pretende, que é a declaração deve-se, é um dever e tem que ser cumprido atempadamente, com verdade e evidenciando todo o património que tem que ser declarado. Talvez se consiga os mesmos efeitos, porque obviamente os seus deputados com isto não estão interessados em ver os deputados presos e os titulares de cargos políticos. Agora, o que se pretende é que a declaração seja feita, e bem feita, atempadamente controlada e fiscalizada. Portanto, é preciso haver criminalização. Deixo isso à consideração dos seus deputados. As experiências anteriores com o Tribunal Constitucional não deram bem. Eu sei que agora vai-se pela vida da autoridade tributária, de acordo com as vossas propostas, mas toda a precaução é exigível nesta matéria. Quanto aos presentes. Bom, nos presentes, enfim, como é um ponto muito concreto, enfim, o Conselho foi solicitado pela Assembleia da República em setembro de 2010 relativamente à temática dos presentes. E o Conselho, em 3 de novembro de 2010, respondeu dizendo o seguinte: no exercício da sua atividade, as entidades e os seus trabalhadores não podem oferecer, solicitar, receber ou aceitar para si ou para terceiros quaisquer benefícios, recompensas, presentes ou ofertas. A linha B, excetuam-se do disposto na linha anterior as ofertas institucionais, entendendo-se como tais as entregues ou recebidas por força do desempenho das funções em causa que se fundamentem numa mera relação de cortesia. C. As ofertas de natureza institucional que não tenham um valor diminuto devem ser entregues na entidade respectiva. Finalmente, as entidades e os seus trabalhadores devem declarar ao respectivo superior hierárquico ou ao órgão competente as ofertas recebidas de terceiros. Isto, portanto, foi a posição que o Conselho tomou sobre a matéria. Tá. O valor de minuto, não. E não fixámos. Não fixámos, mas enfim.
Também tem que fazer alguma coisa.
Não fixámos. O conceito de valor de minuto tem que ser concretizado. Agora, eu gostava só de dizer duas ou três coisas sobre a questão dos presentes. Primeiro, parece que é aqui que graça a grande corrupção. Os presentes. Os presentes é um ponto absolutamente menor nesta temática. A esmagadora maioria dos presentes que são oferecidos são de cariz institucional. Publicamente até, com outras pessoas a ver e a receber. Esta é a esmagadora maioria. Depois, o que é 150 euros, evidentemente, pode-se dizer, é preferível dizer 150 euros do que dizer valor não diminuto. Talvez não, porque podemos estar perante presentes que nenhum de nós sabe qual é o valor. E agora, 150 euros, como 150 euros, um senhor da Tanzânia ou da Birmania entrega alguma coisa, a gente não sabe quanto é que aquilo vale. Mas entregando à entidade, resolvem-se os problemas. Quer dizer, não ficam com. É entrega à entidade. A entidade recebendo publicamente, por questões de cortesia e hospitalidade, está tudo claro, está tudo evidente. Os verdadeiros problemas, os problemas mais sérios, já que estamos a falar de presentes, e vamos ser assim, vamos ser claros, os presentes que devem incomodar-nos são os que se concretizam na adjudicação de obras, na adjudicação de serviços, na contratação pública, nas parcerias público-privada, nos negócios que são feitos. Isso é que são presentes. E grandes presentes, muitas vezes. Não são estes. Estamos aqui preocupados com uma pequena parte da questão, quando os grandes presentes, como todos nós sabemos, todos, é nas áreas que eu referi e que temos todos os elementos do Tribunal de Contas, é nestas áreas que se verificam situações de grande suspeição e de falta de transparência. E isso é que são verdadeiramente presentes, que nunca mais se esquecem. Estou a dar a minha reflexão. E também posso e acho que todos os seus deputados, enfim, nas suas vidas profissionais, para além de deputados e antes ou depois, o que é que acontece? Pelo menos nós no Tribunal, quando recebemos os presentes, estão lá o presidente, o vice-presidente, enfim, só se fôssemos todos, digamos, não é por aí. Não é por aí, sinceramente, é a nossa opinião, mas se querem regulamentar, se os seus deputados acham isso útil, muito bem. Os 150 euros vai ser um cabo dos trabalhos, porque tanto pode ser uma coisa que... O valor de minuto também se pode dizer, pois então aí ficamos todos mais ou menos na mesma. Pois, o valor de minuto se calhar eu compreendo. O princípio é o da alineada. No exercício da sua atividade, as entidades e os seus trabalhadores não podem oferecer, solicitar, receber ou aceitar para si ou para terceiro quaisquer benefícios, excetuam-se do disposto as ofertas institucionais. E depois diz-se quais são. Bom, mas isso é um pormenor, porque de facto acho que era importante. Quer dizer, acho que era importante, não, tudo isto é importante. Mas. Os verdadeiros presentes estão noutras áreas. Não quer isto dizer que vamos desvalorizar estes, mas a preocupação deve ser, de facto, as adjudicações de bens e de serviços dos negócios públicos e as contratações públicas. Aí sim. E aí depois introduzo aqui um ponto que não referi, mas é um ponto que horizontal. É preciso dar meios para depois se efetivar este pacote da transparência. A pior coisa que pode suceder é termos umas leis muito bem feitas, não é? e não termos, não darmos meios adequados às instituições para elas realizarem as suas funções e as suas competências. Por isso eu tenho aqui também uma nota muito importante, e é esta, que gostaríamos de transmitir, é torna-se necessário criar também os meios de controlo adequados, bem como facilitar o acesso à informação, por parte de quem, portanto, também está, enfim, em entidades paralelas e que têm também preocupações comuns, concretamente através da Procuradoria-Geral da República. Não sei se já vem cá, se o Procurador-Geral já deve ser queixado de falta de meios, mas isto é um recorrente, não é? Desde o século passado. Mas, pronto, era sobre isto que eu queria falar, relativamente, em termos finais. O Sr. Deputado Jorge Machado, enriquecimento injustificado, pergunta, criminalização, respondi, falta de meios legais, não sei pouco, acabei de o referir, porque de facto... Sem meios não se consegue nada. É melhor não ter as competências. Depois, o parecer do Conselho sobre as concretas medidas de lobbying, já referi também. Portanto, em termos gerais, pedi desculpa de alguma desatenção da minha parte, eu procurei responder dentro das minhas competências aos senhores deputados. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, acabamos de ter um bom presente. E de valor diminuto, uma vez que foi público, e de graça. Não sei se... E para mais, por alguém que dizia que tinha muito pouca coisa para nos dizer, não é? E como vimos, tivemos respostas assertivas e muito claras, concordemos ou não, ou discordemos delas. Não sei se há mais perguntas dos deputados. Eu sei da mesa. Portanto, nós temos reunião de seguida da mesa e dos senhores coordenadores, e eu agradeço muito ao Sr. Presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção, ao Sr. Juiz Conselheiro Moraes Antunes e ao Sr. Secretário-Geral, Conselheiro José Tavares, este conjunto de respostas que nos deram, bem como a intervenção inicial, e agradecer muito a colaboração com os nossos trabalhos e dizer que foi muito importante o seu contributo para os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado.